Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 21 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia, ampliar alianças com o continente africano. O
presidente Lula já está na África do Sul, primeiro destino da viagem internacional ao continente.
O país vai ser sede da cúpula do BRICS, Jéssica Gonçalves.
Assuntos que devem ser discutidos nessa cúpula são os impactos da mudança climática, parcerias econômicas, e a criação de uma unidade de referência para transações comerciais entre os países do bloco.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Estreitar a relação com estados e municípios.
O governo começa nesta semana a caravana federativa.
Tema da entrevista ao vivo do dia com o secretário especial adjunto de assuntos federativos, André Ceciliano.
E vamos dar as últimas informações sobre o caso da 123 Milhas.
Secretaria Nacional do Consumidor dá prazo para que a empresa esclareça a suspensão de pacotes promocionais.
E o Ministério do Turismo suspende cadastro da companhia.
Assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O governo federal quer estreitar a relação com estados e municípios.
Para isso, está organizando uma caravana em que ministros, secretários nacionais e executivos de bancos e empresas públicas vão conversar com governadores, deputados, prefeitos, vereadores e secretários municipais.
A primeira parada já está definida, vai ser em Salvador, na Bahia, na quinta-feira, dia 24.
Hoje nós conversamos aqui na Voz do Brasil com o secretário especial adjunto de assuntos federativos, André Ceciliano, que vai nos contar mais sobre esses encontros. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil.
Secretário, vamos começar então explicando aí o que, que é essa caravana federativa, qual que é o objetivo desse movimento que o governo federal está fazendo de sair de Brasília e ir até os municípios.
Então, Mariana, primeiro é a retomada do Pacto Federativo, né? Que dos últimos 4 anos o governo federal ficou muito distante dos estados e dos municípios. Então, com essa caravana, a gente leva o governo federal aos estados, né? E para atender os municípios, atender prefeitos e prefeitas e o próprio governador. Vamos começar agora no próximo dia 24, quinta e sexta-feira, em Salvador. E a expectativa é grande, porque nós temos a presença de 34 ministérios já confirmados, mais os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Essa caravana é muito, muito importante, porque é a aproximação dos serviços, dos programas, né? Minha Casa Minha Vida, Mais Médico, Bolsa Família, lá na ponta atendendo os prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias diretamente na unidade do seu território.
Agora, secretário, da parte do governo, quem serão os representantes que vão fazer lá essas visitas, né? O senhor falou em 34 ministérios, mas a ideia é levar todos os ministérios?
Todos os ministérios, né? Nós temos um total de 37 ministérios, mas se nós levarmos em consideração alguns ministérios que não atuam na ponta, então nós vamos levar 100% dos ministérios que oferecem serviços, oferecem programas. Então, nós estamos muito animados, tem uma mobilização grande na Bahia, o governador Jerônimo está ajudando, a Federação dos Prefeitos da Bahia está ajudando, o seu presidente Quinho, o presidente também da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia, que chama Tiancli, que é um prefeito do município de Castro Alves, está nos ajudando. Então, tem uma mobilização muito grande. E nós vamos tirar dúvidas, oferecer serviços. E mais, nós temos um momento único no Brasil de levar, né, o serviço público à ponta de atender prefeitos e prefeitas.
Pois é, a caravana, como o senhor falou, vai começar então pela Bahia, né? Salvador, agora dia 24 já. E aí, o que é que está previsto acontecer lá em Salvador? Vão ser 2 dias de evento, é isso?
2 dias de eventos, todos os ministérios presentes, com um sistema para tirar dúvidas, para sanar dúvidas, para oferecer serviços. Então, como Mais Médico, Minha Casa Minha Vida, programas de governo digital, nós vamos levar um sem número de programas que serão ofertados aos municípios.
Vão ter painéis também para orientar os prefeitos?
Teremos 20 painéis para tirar dúvidas, educação, saúde, desenvolvimento, mobilidade urbana, Ministério das Cidades. Estou muito, muito feliz, muito animado, porque é um momento único de reunir prefeitos, governador e o governo federal, né? Que é o Pacto Federativo, oferecer serviços, tirar dúvidas. E nós estamos abertos até para discutir alguns pontos, né? Arrecadação, ICMS, FPM, projetos, como eu falei, né? Muitos municípios têm dificuldade de ter um terreno numa área com infraestrutura para Minha Casa Minha Vida, então nós vamos buscar a solução. E também oferecer serviços nos bancos públicos. O BNDES, por exemplo, vai ofertar linhas de crédito, vai tirar dúvidas. O Banco do Brasil, programa de modernização administrativa. Então, sem números de programas e projetos serão ofertados na próxima quinta e sexta-feira em Salvador, Bahia.
E depois de Salvador, secretário, vai para onde?
Porto Alegre e Rio de Janeiro, no próximo mês.
Bom, secretário, a caravana espera aí melhorar essa interlocução. O senhor estava falando agora há pouco que vai lá para tirar dúvidas, etc. Vocês estão preparados também para a cobrança, claro, que com certeza vai vir, e melhorar diretamente essa interlocução com os prefeitos? Então,
Mariana, nós, quando assumimos em janeiro, nós encontramos mais de 14 mil obras paradas. Só na área da educação, na FNDE, tinham mais de 4 mil escolas e creches paralisadas. Então, o governo retomou essas obras, o governo está atualizando planilhas de custo dessas obras, com um programa chamado, um aplicativo Mãos à Obra, via Ministério da Gestão. Então, nós estamos fazendo, ouvindo prefeitos, prefeitas, governadores e governadoras. Nós já atendemos aqui no Palácio do Planalto mais de 2.500 municípios nesses primeiros 8 meses. Né? São municípios que alguns atendimentos mais de 1, 2, 3 vezes. Mas, para você ter uma ideia, são 5.570 municípios e a gente já atendeu mais de 2.500. Então, essa interação é fundamental. Determinação do presidente Lula, do ministro Alexandre Padilha, atender a todos e todas, sem olhar coloração partidária, sem olhar posição da eleição passada, olhar para o futuro e olhar para quem mais precisa. Então, é o governo federal oferecendo serviços na ponta para prefeitos e prefeitas, secretários e secretárias, e também em parceria com o governo do estado, o governo do estado da Bahia.
Agora, secretário, para a gente encerrar, o prefeito que tiver interesse em receber a caravana, que estiver ouvindo a gente agora, pô, eu quero essa caravana aqui também, o que ele tem que fazer?
Ele tem que se cadastrar no caravanafederativaba@presidencia.gov.br e também na UPB, que é a União de Prefeitos da Bahia, onde também estamos realizando os cadastros. Então, próxima quinta-feira e sexta-feira vamos estar reunindo, como eu já disse, mais de 30 ministérios em Salvador, tirando dúvidas, ofertando programas e projetos e também tirando dúvidas, mais ainda, discutindo o Pacto Federativo. É o Estado, Governo Federal e os municípios.
E aí, para os próximos estados, é preciso aguardar, então, o cronograma que vai vir e aí ficar de olho quando a caravana estiver passando pelo
14 e 15 fevereiro, de setembro, 14 e 15 de setembro e 28 e 29 de setembro. Só estamos só afinando se vai ser primeiro Porto Alegre ou Rio de Janeiro. Mas os dois estados vai ter a presença agora no próximo mês da caravana federativa. E é isso. Com presença de ministros, ministras, né, de órgãos públicos, para que a gente possa atender quem mais precisa na ponta, tirar dúvidas e ofertar programas do governo federal.
Tá certo. Nós conversamos com o André Siciliano, secretário especial adjunto de Assuntos Federativos. Obrigada, secretário, pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Produzir alimentos de qualidade em pequenos lotes.
Produtoras rurais vão ser selecionadas para participarem do programa Quintais Produtivos.
A ideia é começar em 10 mil quintais.
Com o programa, mulheres vão ter acesso a insumos, equipamentos e utensílios, além de assistência técnica para a produção agrícola e assim conquistarem a autonomia econômica.
Numa área de 3 hectares e meio, no quilombo de Mesquita, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, Gena Dantas de Oliveira cria peixes, galinhas e produz ovos. A terra foi herdada pelo marido, que é quilombola e trabalha na cidade. Para Gena, sobrou o trabalho pesado de cuidar da lavoura e um orgulho danado do que brotou da sua vontade e dedicação. No quintal, antes abandonado, hoje tem um pouquinho de tudo.
Mandioca, tenho banana, tenho pitaia e quero aumentar, quero fazer minha plantação de milho irrigado, escalonado, e dar uma melhora, né?
Foi para ajudar mulheres como Gena que surgiu o Quintais Produtivos, programa de apoio, fomento e capacitação agrícola. O governo quer alavancar o trabalho de mulheres rurais para que possam produzir alimentos de qualidade propriedade em pequenos lotes e, assim, conquistar autonomia econômica. O programa faz parte do pacote de medidas de apoio às mulheres anunciado pelo presidente Lula na semana passada durante a Marcha das Margaridas. Num primeiro momento, serão criados cerca de 10 mil quintais produtivos, como explica a subsecretária de Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Conceição Dantas.
Até setembro, nós estamos lançando um edital e esse edital ele prevê contratação de entidades da sociedade civil para implementar quintais nas casas das mulheres. Essas instituições vão selecionar mulheres para ter acesso a esses quintais.
Pelo programa Quintais Produtivos, as agricultoras familiares vão ter acesso a insumos para o plantio, equipamentos e utensílios necessários para estruturação e manejo de quintais, além de assistência técnica, cisternas e comercialização dos produtos. A ideia do governo é chegar a 90 mil quintais produtivos em todo o país até 2026. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Lula já está na África do Sul, primeiro destino da viagem internacional a três países africanos.
É que amanhã o presidente participa de um fórum empresarial e na quarta da cúpula dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
A repórter Jéssica Gonçalves traz as informações ao vivo para a gente agora lá da cidade sul-africana de Joanesburgo. Boa noite, Jéssica. Que horas são aí agora?
Oi, Nave, Mariana, boa noite para vocês, boa noite para os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, são exatamente 00:11 neste momento. O presidente Lula já está aqui.
Your call has been placed on hold. Please wait.
Ah, nós perdemos a conexão com a Jéssica Gonçalves e a gente volta então a falar com ela daqui a pouquinho.
A Secretaria Nacional do Consumidor dá prazo para que a 123 Milhas esclareça a suspensão de pacotes promocionais.
E o Ministério do Turismo suspende o cadastro de empresas.
Os detalhes daqui a pouquinho.
O combate à violência contra a mulher ganhou reforço com o anúncio da construção de três novas casas da mulher brasileira no Ceará.
As casas vão ser instaladas no interior do estado.
Em um espaço humanizado e multidisciplinar, as mulheres vítimas de violência encontram em um só lugar os principais serviços que precisam, como delegacia, juizado, defensoria pública e acolhimento. É a Casa da Mulher Brasileira. O governo federal anunciou nesta segunda-feira a construção de três novas unidades no interior do Ceará, nas cidades de Tapipoca, Limoeiro do Norte e São Benedito. Em Fortaleza, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, reforçou com compromisso de políticas públicas de combate à violência.
Para enfrentar a violência, tem um desafio principal, que é ter políticas públicas que garantam atendimento às mulheres. Mas a gente trabalha a prevenção, e a prevenção parte de diversos itens. Ter os serviços, ter as campanhas, mas também ter ações concretas que evitem o feminicídio.
O Ceará já possui uma Casa da Mulher Brasileira em Fortaleza e três unidades estaduais em Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá. De janeiro a julho deste ano, os locais realizaram mais de 44 mil atendimentos. O governador do estado, Eumano de Freitas, ressaltou a importância da integração entre os poderes para combater a violência contra a mulher.
O trabalho que nós temos que realizar é um trabalho permanente, é um trabalho que exige nós atuarmos de maneira integrada. Nós não temos nenhuma chance de ter vitória nisso sem a gente trabalhar de maneira integrada com os outros entes, com os municípios e especialmente tendo protagonismo das mulheres.
Criadas em 2013, as Casas da Mulher Brasileira são uma forma de salvar vidas e prestar acolhimento a mulheres vítimas de violência. Atualmente, há 7 unidades em funcionamento no país: Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, São Paulo, Boa Vista, Ceilândia, no Distrito Federal e São Luís, além de 2 unidades estaduais no Maranhão e 3 no Ceará. Em março deste ano, o governo federal anunciou a construção de 40 novas casas, que serão distribuídas em todas as capitais, além de cidades do interior. Reportagem Gabriela Noronha.
Nós conseguimos retomar o contato com a repórter Jéssica Gonçalves, que está na África do Sul. Oi, Jéssica, você está em Joanesburgo? Estava falando para a gente que horas são aí agora?
Oi, Mariana, exatamente, agora sim, né? São 00h14 aqui em Joanesburgo, 5 horas a mais em relação ao horário de Brasília. Olha, o presidente Lula já está aqui em Sandton, bairro de Joanesburgo, onde será realizada a 15ª edição da Cúpula do BRICS. O bloco é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e essa é a primeira reunião presencial entre os líderes depois da pandemia de Covid-19. Além do presidente Lula, participam da cúpula os presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e da China, Xi Jinping, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai participar de forma remota e quem vem em nome do país é o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Representantes de 40 países convidados também confirmaram presença, viu?
Ô, Jéssica, e o que vai ser discutido durante o encontro? Você consegue adiantar alguma coisa para a gente?
Olha, Nave, a cúpula vai priorizar temas como o enfrentamento às desigualdades, as mudanças climáticas, a expansão do BRICS e a criação de uma moeda comum para transações comerciais. As discussões devem impactar outros fóruns internacionais, de acordo com o presidente Lula, em entrevista ao Jornal Britânico. Eu preparei uma reportagem explicando um pouquinho mais sobre a história do bloco, sua relevância para a economia mundial e o que esperar dessa edição da cúpula do BRICS.
A ideia do BRICS foi formulada em 2001, mas o bloco foi criado oficialmente em 2006 com a participação do Brasil, Rússia, Índia e China, consideradas economias emergentes em rápido crescimento. A África do Sul entrou em 2011 e, apesar de ser a menor em termos de economia, território e população, tem importância estratégica, principalmente por conta do diálogo com outros países do continente africano. Muitos deles, inclusive, também querem fazer parte do bloco e já manifestaram interesse em se tornarem membros, assim como nações da América do Sul, Caribe e Ásia. E esse será um dos principais temas da 15ª edição do encontro em Joanesburgo. O professor de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, José Augusto Fontoura, avalia que a entrada de outros países seria vantajosa para o bloco.
Não é algo que trava o processo decisório, e pode trazer a vantagem de você ter uma massa maior para operar nas políticas, nas linhas amplas de políticas estabelecidas dentro do bloco.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 22 países já oficializaram o pedido para entrar no BRICS. Outros assuntos que devem ser discutidos nessa cúpula são os impactos da mudança climática, parcerias econômicas e a criação de uma unidade de referência para transações comerciais entre os países do bloco. Os temas levados à cúpula são discutidos em encontros preparatórios, como explicou o professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, Evandro Carvalho.
O BRICS tem uma característica interessante. Antes da cúpula, ocorre uma série de eventos que antecedem esta reunião principal dos presidentes. Tem o Fórum BRICS de negócios, Fórum BRICS do direito, né, da juventude. Todos esses fóruns, eles estão dentro desse contexto e reúnem setores da sociedade.
Juntos, os países do BRICS têm mais de 3 bilhões de habitantes, 41% da população do planeta, e somam um produto interno bruto de 25 trilhões de dólares, um quarto do PIB mundial. O comércio bilateral do bloco com o Brasil passa dos 177 bilhões de dólares. De Joanesburgo, na África do Sul, Jéssica Gonçalves.
E a Jéssica Gonçalves segue com a gente na linha ao vivo lá da África do Sul. Jéssica, como é que vai ser a agenda do presidente aí nesses próximos dias?
Pois bem, Mariana, amanhã, às 11 horas da manhã, no horário local, o presidente Lula participa de uma reunião com dirigentes do Congresso Nacional Africano. À 1h30 da tarde, 8h30 da manhã, no horário de Brasília, ele participa do programa Conversa com o Presidente e depois estará no diálogo do Fórum Empresarial do BRICS. À noite, ele vai ao evento privado com os chefes de Estado e de Governo e os respectivos ministros das relações exteriores. Já na quarta-feira, Lula vai participar de uma reunião de cúpula entre os líderes do bloco, ou seja, só com os países membros. Serão duas sessões, uma pela manhã e outra à tarde. No último dia, quinta-feira, o presidente participa do encontro estendido, que vai reunir representantes de outros países convidados, além dos países membros. Estão previstas ainda algumas reuniões bilaterais que serão confirmadas ao longo do evento. Fazem parte da comitiva brasileira o ministro da Fazenda, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor especial para assuntos internacionais do governo, Celso Amorim. Dilma Rousseff, atual presidente do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, também participa do evento.
E Jéssica, depois da África do Sul, Lula ainda tem outros compromissos aí no continente africano, não é mesmo?
É isso mesmo, Nazi. Daqui ele vai para Angola, onde vai se reunir com lideranças políticas e participar de um encontro empresarial que já conta com 60 dirigentes brasileiros confirmados. Há expectativa de que sejam assinados acordos principalmente na área da cultura, mas também na produção de dados, na saúde e na educação. Depois, o presidente Lula segue para São Tomé e Príncipe. Além de encontros bilaterais, no país ele participa da cúpula da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Mariana Nazi, devolvo para vocês.
Obrigada, Jéssica Gonçalves. Nós conversamos ao vivo, então, com a repórter que está lá em Joanesburgo, na África do Sul. Muito obrigada pela sua participação e amanhã a gente volta com mais informações, Jéssica.
72 milhões de reais para a compra de equipamentos e uso em ações e programas na área de segurança pública no estado de Minas Gerais.
Os recursos que fazem parte do PRONACE 2, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, e do PAS, Plano de Ação em Segurança, foram entregues hoje pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
O ministro apresentou quais foram as entregas e ações já realizadas no estado este ano.
Nós já alocamos nesse ano aqui em Minas Gerais 62 viaturas no âmbito do PRONAS. Nós estamos também com os kits da Força Nacional, do Fundo Nacional de Segurança Pública. Teremos a inauguração desse hangar, que é fundamental para o bom funcionamento do serviço aeromédico da Polícia Rodoviária Federal. Temos a destinação de uma Casa da Mulher para a cidade de Juiz de Fora. E temos também o programa Escola Segura.
A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, notificou a empresa de turismo 123 Milhas sobre a suspensão de pacotes de viagens e passagens promocionais.
A Secretaria Nacional do Consumidor deu prazo de 2 dias a partir desta segunda-feira para que a 123 Milhas apresente esclarecimentos sobre a suspensão de pacotes promocionais. Na notificação, a Senacom também solicita explicações sobre como os consumidores lesados estão sendo ressarcidos, o procedimento de reembolso e canais de atendimento disponíveis. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou que o caso vai ser avaliado à luz da legislação.
Posso afirmar que o Código de Defesa do Consumidor está sendo aplicado tanto na dimensão de buscar uma solução como também de punir a empresa caso se configurem, infelizmente, essas lesões aos direitos das pessoas.
O Ministério do Turismo, que atua junto à Senacom para evitar prejuízos aos consumidores, decidiu nesta segunda-feira suspender o cadastro da empresa junto à pasta. O próximo passo, segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, é verificar a viabilidade da empresa. Foram suspensas pela 123 Milhas todas as emissões de passagens e os pacotes da linha promocional que adotam datas flexíveis com previsão de embarque entre setembro e dezembro de 2023. De acordo com a empresa de turismo, os valores pagos pelos clientes serão devolvidos em vouchers, com correção monetária acima da inflação e dos juros de mercado. Nessa modalidade, o valor fica disponível para compra de outros produtos da 123 Milhas. Mas, de acordo com o secretário nacional do consumidor, o Adi Damus, é direito do consumidor ser ressarcido em dinheiro.
Ela pode até oferecer, como hipótese de ressarcimento, os vouchers, né? Mas os consumidores têm que ter a possibilidade de escolher que modalidade de ressarcimento querem. Então, ela tem que oferecer também a devolução em dinheiro. A responsabilidade pela rescisão contratual, rescisão unilateral, é da empresa.
Em nota, o Ministério da Justiça também esclareceu que o direito à informação deve conduzir esse processo, com plano claro de comunicação, inclusive sobre o reembolso. O contrário do que aconteceu com o consumidor Fernando Habib, que estava com uma viagem comprada para Buenos Aires em novembro com a esposa e a filhinha de 1 ano. Ele ficou sabendo da suspensão das passagens pelos portais de notícias e até agora não foi notificado pela empresa.
É mais do que dinheiro, né? Viagem a gente deposita sonhos. A gente depositou os sonhos e a empresa dá como retorno essa falta de informação, né?
Os consumidores prejudicados pela decisão devem procurar o PROCON, juizados especiais ou o Ministério Público imediatamente, segundo recomendação do Ministério da Justiça. Também é possível registrar a reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Reportagem Natália Coslin.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal aceita mais 70 denúncias contra pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
STJ decide que gratuidade de justiça não alcança serviços prestados pelas juntas comerciais.
Primeira turma do TST condena a empresa a indenizar camareira por exigir teste de HIV para admissão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal aceitou mais 70 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra pessoas acusadas de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
Os procedimentos investigativos de relatoria do ministro Alexandre de Moraes apuram a responsabilidade dos autores intelectuais e das pessoas que instigaram os atos.
Para a maioria dos ministros, foram demonstrados indícios razoáveis de autoria e da materialidade dos crimes.
A partir da instauração das ações penais individuais, os acusados se tornarão réus e irão responder pelos crimes descritos pela PGR.
Na nova fase do processo, haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação.
Só depois o Supremo Tribunal Federal irá julgar se condena ou absolve os réus.
Benefício da gratuidade da justiça não inclui serviços prestados pelas juntas comerciais.
Essa é a conclusão a que chegaram os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Na fase de execução de sentença, o autor da ação pediu expedição de ofício à Junta Comercial de Minas Gerais. O Tribunal Estadual manteve decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade, considerando que não caberia ao Judiciário interferir nesse ponto. A terceira turma negou provimento ao recurso especial. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, as isenções de preços por serviços das juntas comerciais são previstas em lei. Assim, segundo a ministra, a solicitação deve ser feita pelo interessado à entidade, comprovando que faz jus à isenção.
Empresa de navio de cruzeiros terá de indenizar camareira por exigir teste de HIV para admissão.
A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
A Costa Cruzeiros, agência marítima e turismo sediada em São Paulo, terá de indenizar por dano moral em R$5.000 uma camareira que, para ser admitida no emprego, teve de realizar teste de HIV. Por unanimidade, a primeira turma do TST considerou a exigência discriminatória.
Universitária será indenizada por ter matrícula negada em função de débitos gerados por não aditamento do FIES.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Neto Costa.
A aluna cursava psicologia com auxílio parcial do FIES. Em 2021, ela foi impedida de realizar a rematrícula por conta de débitos pendentes no nome dela pelo não pagamento do segundo semestre de 2020. As mensalidades foram pagas de maneira correta, mas os boletos não apareciam no sistema como quitados. Ela entrou em contato com a faculdade e com a Caixa, mas não obteve solução. O magistrado que analisou o caso julgou procedente a ação e condenou as réis a regularizar o contrato FIES da estudante, desconstituir a dívida e retirar o nome dela do Serasa. A Caixa e a faculdade ainda vão pagar solidariamente uma indenização de R$10.000 por danos morais. Cabe recurso da decisão.
O homem é condenado por violência psicológica contra a ex-esposa.
A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, Renato Rosa.
De acordo com a ação, após o fim do casamento, o ex-marido perseguia e perturbava a mulher, que não conseguia realizar as ocupações de rotina e teve abalo psicológico. O desembargador que analisou o caso destacou que, diante dos autos, não há nada que contrarie a afirmação de que foi a partir do término do casamento que o homem passou a violentar psicologicamente a vítima e o condenou a 2 anos e 4 meses em regime aberto. Ele também está proibido de se aproximar a menos de 300 metros da mulher, dos familiares dela e das testemunhas. Além disso, não poderá frequentar os mesmos lugares que a vítima, mesmo se chegar primeiro ao local. Caso contrário, a prisão pode ser decretada.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Exigência de exame toxicológico para compra e porte de armas está na pauta desta semana.
CPMI do 8 de janeiro, relatora pede quebra de sigilos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares.
Comissão vota marco temporal de terras indígenas na próxima quarta-feira.
Boa noite.
Boa noite.
Integrantes da CPMI do 8 de janeiro dedicam esta terça-feira à votação de requerimentos. A relatora, a senadora Elisiane Gama, defendeu a quebra de sigilos do ex-presidente Jair Bolsonaro e a realização de acariações.
Já a oposição quer marcar a data do depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Pública do presidente Lula. Repórter Érica Christian.
Na reunião desta terça-feira, os integrantes da CPMI do 8 de janeiro deverão votar dezenas de requerimentos, ao citar revelações do hacker Walter Delgatti Neto, de pedidos de Bolsonaro para fraudar urna eletrônica e de participação em reuniões no Ministério da Defesa, a relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, quer a quebra dos sigilos telemáticos dos militares e do próprio ex-presidente da República, assim como acesso às movimentações financeiras.
E dentre essas várias quebras, eu tenho muita convicção de que nós precisamos solicitar a quebra telemática do sigilo do ex-presidente Bolsonaro e também solicitação de RIFs, que são os relatórios do COAF.
A oposição, por sua vez, quer ouvir o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, general G. Dias. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, ressaltou que G. Dias já é investigado pelo Supremo Tribunal Federal.
Esse depoimento, ele é inadiável. Pela primeira vez, nós temos um integrante do governo, do alto comando, que deveria ter acionado o plano escudo, que deveria ter acionado a força de segurança que estava de prontidão e não acionou.
Na quinta-feira, prestará depoimento o sargento Luiz Marcos dos Reis, que também atuou na ajudância de ordens de Bolsonaro. Preso desde maio pela suposta fraude no cartão de vacinação do ex-presidente, ele teria movimentado mais de 3 milhões de reais, de junho de 2021 a agosto deste ano, e participado dos ataques do dia 8 de janeiro.
A exigência de exame toxicológico para aquisição de arma é um dos temas que está na pauta do plenário desta semana.
O projeto que atualiza o Código Penal Militar também pode ser votado pelos senadores. Repórter Pedro Pincer.
Os senadores podem votar nesta semana a atualização do Código Penal Militar com alterações em penas e tipificação de crimes. Entre elas, está a retirada dos chamados excludentes de ilicitude, que podem justificar atos de violência ou mortes cometidas por policiais. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, diz que a ideia da proposta é separar aquilo que é de natureza eminentemente militar do que deve ser tratado na esfera comum.
O que o projeto de lei fez, sintetizando, aumentar a proteção para a mulher. Como é que ele faz isso? Ele define com clareza hipóteses onde a justiça comum vai fazer o julgamento, porque a justiça militar não tem vocação para essa temática. Me parece bastante razoável a compreensão disso.
Outro projeto na pauta altera o Estatuto do Desarmamento para tornar obrigatória a apresentação do resultado negativo em exame toxicológico para interessados na compra ou porte de arma de fogo. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, alertou para notícias de pessoas perdendo a cabeça por conta de exageros no consumo de bebidas ou drogas.
para não permitir esse tipo de violência, o que acontece muito em todas as atividades, sobretudo hoje, acontecendo muito no trânsito. Muita violência no trânsito por pessoas que ingerem bebidas alcoólicas e estão utilizando arma de fogo para uma violência que deve ser, na minha opinião, coibida.
Também podem ser analisados os projetos que tratam da reserva de recursos do orçamento para atender calamidades públicas e da capacitação de professores para identificar maus tratos.
E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vai debater e votar nesta semana o projeto do Marco Temporal para o Reconhecimento de Terras Indígenas. A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, já apresentou relatório favorável à aprovação do projeto, com o mesmo texto já aprovado pela Câmara.
Uma audiência pública está marcada para amanhã, com representantes do Ministério da Justiça, da FUNAI, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul. Também vão participar o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, e representantes de uma cooperativa agropecuária liderada por indígenas.
A votação do projeto ocorrerá no dia seguinte, na quarta-feira. Depois de passar pela Comissão de Agricultura, o projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votado no plenário do Senado.
A proposta, que tramita desde 2007, é polêmica, porque restringe a demarcação de terras indígenas àquelas tradicionalmente ocupadas por esses povos a partir de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Os opositores ao texto temem que a proteção aos povos indígenas e ao meio ambiente fique prejudicada. Já os defensores apontam que a proposta pode trazer mais segurança jurídica e incentivar a produção agropecuária.
Um projeto aprovado pela Comissão de Infraestrutura garante taxas mais baixas e prazo maior na compra de novos veículos por taxistas.
O texto, que segue para a Comissão de Assuntos Econômicos, prevê que os empréstimos poderão ser tomados a cada 8 anos. O mesmo prazo será dado como limite para a quitação do financiamento, que pode chegar a R$ 360 mil reais para carros elétricos. Repórter Janaína Araújo.
Financiamentos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp, poderão ser concedidos a taxistas na compra de veículos novos. É o que está previsto em projeto de lei aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado, que foi apresentado pelo então senador Fernando Collor. O relatório do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, foi lido pelo senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que apontou a conveniência do projeto e mudanças oportunas feitas na comissão.
O projeto é meritório, uma vez que táxi é um serviço público. Foi reapresentado o relatório para incluir emenda sugerida pelo senador Eduardo Braga, no sentido de incentivar os fabricantes e revendedores de veículos a oferecerem prazos mais longos de garantia para as baterias dos veículos.
A proposta, que agora segue para análise na Comissão de Assuntos Econômicos, prevê que os empréstimos possam ser tomados a cada 8 anos. O mesmo prazo será dado como limite para quitação do financiamento, que poderá chegar a R$ 360 mil reais para carros elétricos.
A partir de hoje, 27 jovens senadores passam a ter uma semana de imersão no Senado Federal. No programa Jovem Senador, que completou 10 edições, 27 estudantes que representam cada estado brasileiro tomam posse e são diplomados, como acontece com os senadores eleitos.
Durante esta semana legislativa, os jovens senadores participam de debates e elaboram sugestões que, após analisadas e aprovadas pela Comissão de Direitos Humanos, passam a tramitar no Senado como qualquer outra sugestão de norma. A sessão de abertura e posse dos jovens foi realizada hoje. Os detalhes com Bianca Mingotti.
Uma sessão realizada no plenário do Senado marcou a abertura da Semana de Vivência Legislativa do Jovem Senador 2023 e os 27 estudantes tomaram posse e foram diplomados. Os jovens senadores escolheram a representante da Bahia, Vitória Andrade Couto, para presidir a mesa do Senado Jovem 2023. Em seu discurso, a estudante defendeu a construção de um país justo e igualitário.
Esse cargo, ele é simbólico, porque o que vamos construir vai além dele. Vamos promover a mudança de nosso país e que agora possamos viver e extrair o melhor de aprendizado possível que essa semana de vivência legislativa tem a nos oferecer.
Durante a semana legislativa, os jovens senadores participam de debates e elaboram sugestões que, após serem analisadas e aprovadas pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, passam a tramitar no Senado como qualquer outra sugestão de norma. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, mencionou que, ao longo dos 13 anos de projeto, cerca de 54 propostas chegaram ao colegiado e 40 passaram a tramitar na casa. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, parabenizou os estudantes e defendeu a importância do investimento em educação em todos os níveis e para todos no país.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara pode retomar votação do novo marco fiscal depois das alterações feitas no Senado.
Política de valorização do salário mínimo também pode entrar na pauta da semana.
Arthur Lira defende reforma administrativa para controlar despesas públicas.
Boa noite. Durante evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo nesta segunda-feira, o presidente da Câmara reiterou que a reforma administrativa já pode ser votada pelo plenário. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu o controle das despesas públicas e cobrou que o governo se debruce sobre o tema. Lira lembrou que a reforma administrativa está pronta para ser votada pelo plenário. O texto altera, entre outros pontos, a estabilidade dos servidores públicos. Para o presidente, é preciso debater o assunto para garantir um país mais justo. Lira participou de eventos sobre reforma tributária na Fiesp nesta segunda-feira.
Despesas a gente tem que discutir o tempo todo. Se nós não podemos aumentar impostos, nós temos que cortar despesas. Nós vamos precisar que o governo se debruce sobre esse tema em algum momento para que a gente possa não tirar direito de ninguém, não mexer em direito adquirido de ninguém, mas projetar um futuro onde a despesa esteja controlada.
Sobre a reforma tributária, Lira afirmou que entende as dificuldades que o Senado vai enfrentar em relação aos interesses dos entes federativos. Segundo ele, os senadores vão aprimorar o texto. Lira destacou que o diálogo entre as duas casas do Legislativo é importante para que haja celeridade na promulgação da proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, parabeniza o presidente Lula pela melhora nos índices econômicos. O deputado comemora o montante de R$1,7 trilhão do Programa de Aceleração do Crescimento, que será investido em retomada de obras. Ele acredita que o PAC é fundamental para o desenvolvimento do país.
Já Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o Brasil bate recorde econômico negativo e que a Bolsa de Valores registra quedas sucessivas. O deputado diz que os investidores estão fugindo do país, o que seria reflexo da falta de credibilidade que o Brasil tem hoje, graças ao governo Lula.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica o aumento no preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras e questiona a ausência de explicações por parte do governo federal. Segundo ele, o reajuste de mais de 16% no litro da gasolina contradiz o presidente Lula, que durante a campanha prometeu reduzir os valores que chegam ao consumidor.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, também protesta contra o reajuste no preço dos combustíveis. O deputado demonstra preocupação com o possível aumento da inflação e com a situação da Petrobras, que, segundo ele, está sendo desvalorizada pela incompetência do governo Lula.
Bibo Nunes, do PL Gaúcho, associa o aumento de 16% no preço dos combustíveis a uma gestão econômica inadequada. Ele também chama a atenção para os gastos excessivos do governo e sua associação com o MST, alegando que esses fatores revelam uma hostilidade do Palácio do Planalto contra os empresários e o agronegócio.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, reitera que o aumento dos preços dos combustíveis contrasta com as promessas de campanha do presidente Lula. O deputado enfatiza que o reajuste terá impacto significativo na produção de alimentos e logística, o que, segundo ele, vai produzir um encarecimento generalizado.
Desenvolvimento Regional.
Na visão de Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, o apagão de energia elétrica que atingiu 25 estados brasileiros é consequência da negligência do governo Bolsonaro. Ele argumenta que a privatização da Eletrobras priorizou o lucro em detrimento da capacidade de prevenção de falhas e da qualidade do serviço prestado.
Por outro lado, Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, lembra que os blackouts eram frequentes nas gestões anteriores do PT e nunca aconteceram no governo Bolsonaro. A deputada avalia que, na verdade, Lula quer impor uma política de terra arrasada à economia brasileira, desfazendo todas as medidas positivas implementadas por Bolsonaro.
Anderson Pinto, do MDB do Pará, afirma que o Sistema Nacional de Energia Elétrica é injusto com a região norte. O deputado cobra mais atenção com os estados da região, argumentando que, apesar de serem grandes produtores de energia, pagam uma das tarifas mais caras e sofrem com a qualidade do serviço ofertado aos usuários.
Transportes.
Geovânia de Sá, do PSDB catarinense, ressalta a importância da pavimentação da BR-285, conhecida como Serra da Rocinha, em Timbé do Sul. Ela observa que a obra vai impulsionar tanto o turismo como o escoamento da produção do sul do país, principalmente do agronegócio.
Fausto Santos Júnior, do União do Amazonas, lamenta a exclusão do asfaltamento da BR-319 do Plano de Aceleração do Crescimento por questões ambientais. Ele observa que a decisão vai prejudicar o escoamento da produção, a geração de emprego e renda, bem como a formalização de atividades econômicas das regiões Norte e Nordeste.
Segundo Bebeto, do PP, o desequilíbrio operacional entre os aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim, no Rio de Janeiro, já gerou um prejuízo de R$4,5 bilhões ao Estado. Enquanto Santos Dumont é menor e enfrenta constantes problemas operacionais, o Tom Jobim, um dos maiores aeroportos do país, é subutilizado.
Agricultura.
Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, chama de concorrência desleal e predatória a importação de leite da Argentina e do Uruguai. Entre os impactos negativos da medida, a deputada cita o aumento do desemprego e da crise social, o êxodo rural e o risco à segurança alimentar.
Cobalcini, do MDB catarinense, afirma que muitos pecuaristas estão abandonando a produção de leite porque não conseguem concorrer com os preços praticados pelos argentinos e uruguaios. Ele lembra que o governo federal liberou R$100 milhões para socorrer o setor leiteiro, mas o deputado calcula ser necessário ampliar o valor para ajudar o produtor nacional.
Pompeu de Matos, do PDT, apresentou projeto que susta a resolução que zerou o imposto de importação de leite da Argentina e do Uruguai. Segundo o deputado, a situação é inaceitável. Ele pede que o governo federal ajude o setor leiteiro, que só no Rio Grande do Sul representa 40 mil produtores, integrados em 241 indústrias espalhadas pelo estado.
Meio ambiente.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, relata que tem se empenhado para derrubar projetos que ameaçam demarcações indígenas. Ela observa que a proteção das áreas é crucial para enfrentar a crise climática e evitar tragédias como a dos Yanomamis. A deputada acrescenta que votar contra os povos indígenas é votar contra o futuro.
Saúde.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, registra os 26 anos do Hospital Regional de Guanambi, referência em atendimento a mais de 600 mil pessoas dos 37 municípios da região. O deputado destaca o profissionalismo da equipe multidisciplinar e os recursos humanos e tecnológicos para a prestação de atendimento de média e alta complexidade.
Ivoneide Caetano, do PT, participou de um seminário em Camaçari, na Bahia, que reuniu representantes da área da saúde. A parlamentar explica que o encontro serviu para discutir o papel fundamental dos agentes de saúde na disseminação do conhecimento, da orientação, além da promoção do bem-estar da população baiana.
Educação.
Rafael Brito, do MDB, destaca que Alagoas venceu o prêmio Darcy Ribeiro de Educação com os programas Cartão Escola 10 e o Vem Que Dá Tempo. Ele afirma que esta é a primeira vez que a honraria é concedida a um estado. O parlamentar atribui esse reconhecimento ao investimento realizado pelo governo alagoano na educação pública.
Tiago de Joaldo, do PP, parabeniza o sistema educacional de Sergipe pelos avanços alcançados no Índice de Desempenho Escolar de 2022. O congressista parabeniza professores, alunos, diretores, governos municipais e estadual pela dedicação em fazer da educação um motivo de orgulho aos sergipanos.
Política. Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, acusa o PT de mentir e, uma vez no poder, ignorar as promessas feitas durante a campanha eleitoral. O deputado cita como exemplo o apoio à legalização do aborto e da maconha no Brasil, além do corte de recursos na educação e o aumento dos combustíveis.
De acordo com o coronel Telhada, do PP de São Paulo, só no primeiro semestre do ano foram gastos quase R$ 25 milhões de reais em 7 viagens internacionais do presidente Lula. Para ele, a atuação do governo é vergonhosa, não só por causa dos gastos descontrolados, mas também pela inação em áreas estratégicas como segurança, saúde e educação.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, reforça as acusações da Polícia Federal que apuram um suposto esquema de negociação ilegal de joias dadas por delegações estrangeiras ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante sua gestão à frente do Executivo Federal. O deputado defende a abertura de uma CPI para investigar as denúncias.
Já Reynolds Stefanes, do PSD do Paraná, cita casos de corrupção do passado envolvendo membros do PT, como o Mensalão e o Petrolão. Segundo ele, grande parte dos recursos usados na obra não concluída da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, foram desviados. O deputado se diz preocupado com a inclusão da Abreu Lima, 15 anos depois, entre as obras do novo PAC.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, cobra mais união e empenho da oposição na CPI do MST. Na opinião do parlamentar, o governo está usando uma estratégia para tirar o poder de fiscalização do colegiado e evitar uma investigação mais profunda sobre o movimento.
Justiça.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, reclama de interferência do Supremo Tribunal Federal em decisões sobre porte de drogas e direito ao aborto. De acordo com o parlamentar, o STF invade a competência típica do legislativo, que tem a prerrogativa legítima, como representante do povo, de decidir sobre os temas.
Osmar Terra, do MDB Gaúcho, expressa sua indignação com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, por assinar uma resolução que apoia a legalização do aborto e da maconha. O deputado cita estudos feitos na Austrália e na Nova Zelândia, segundo os quais o uso contínuo da maconha leva a doenças graves e déficits mentais, como a esquizofrenia.
Segurança Pública.
Márcio Correia, do MDB de Goiás, protesta contra a recente declaração do presidente Lula de que quem compra a arma é covarde. O deputado defende o direito à legítima defesa e à proteção da família. Para ele, covarde, de fato, é o governo federal que não consegue oferecer segurança para a população.
Para Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, o presidente Lula é incoerente porque chama de covarde quem quer ter uma arma para se defender, mas, por outro lado, não abre mão de seguranças armados e ainda declara ter interesse em extirpar adversários políticos. Para a deputada, tais atitudes colocam em risco os princípios democráticos e a liberdade de expressão.
Sargento Portugal, do Podemos, cobra da Secretaria Estadual de Polícia Militar do Rio de Janeiro a defesa da tropa e um tratamento digno aos policiais. Entre as reivindicações, ele destaca uma escala de trabalho mais humanizada, que respeite a determinação de 144 horas de trabalhos mensais para policiais que atuam nas ruas e 160 horas para os que cumprem trabalhos internos.
Roberto Monteiro, do PL do Rio de Janeiro, elogia a coragem dos profissionais de segurança pública. Membro da Comissão de Segurança da Câmara, ele afirma que os policiais, apesar de arriscarem diariamente suas vidas no trabalho, muitas vezes recebem críticas injustas, baseadas em ideologias.
Gisela Simona, do União, destaca os altos índices de feminicídio no Brasil especialmente em Mato Grosso, que em 2023 já registrou 19 vítimas de feminicídio. Como exemplo da triste realidade, a deputada lamenta o assassinato da advogada Cristiane Castrilon, em Cuiabá, onde foi espancada, violentada e asfixiada.
E André Moura, do União de Sergipe, registra o aniversário de 17 anos da Lei Maria da Penha. A parlamentar reforça que a legislação intensificou as ações contra a violência doméstica, resultando em mais de 500 mil medidas protetivas somente nos últimos 2 anos.
O Tony de Paula, do MDB, cobra da Prefeitura do Rio de Janeiro o enfrentamento à ocorrência de crimes de menor potencial ofensivo, alegando que a omissão prejudica a implementação de medidas preventivas e operacionais. Ele sugere que a Prefeitura use a Guarda Municipal para criar um plano de combate à violência na cidade.
Votação.
Os deputados podem retomar nesta semana a votação do novo marco fiscal. Outro assunto que pode entrar em pauta é a política de valorização do salário mínimo, como informa o repórter Cid Queiroz.
Os deputados podem votar nesta semana o novo marco fiscal, que substitui o atual teto de gastos. O texto voltou para a avaliação da Câmara depois que o Senado modificou a proposta. O relator do projeto na Câmara, deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, busca consenso para a votação a partir de reuniões com líderes partidários e o governo. Os senadores retiraram da base de cálculo dos limites de gastos as despesas com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e com as áreas de ciência e tecnologia. Cajado defende o texto aprovado na Câmara.
Se depender de mim, eu quero defender meu relatório, mas já disse e repito, não farei mais cavalo de batalha sobre os pontos que eu entendo que devam ser mantidos das alterações feitas no Senado. Despesa é despesa, independente da meritocracia daquela área. Eu acho injusto colocar a ciência e tecnologia fora da base de gastos e não colocar o Bolsa Família ou as despesas com a saúde.
A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso e o envio pelo governo da Lei Orçamentária para o ano que vem dependem da aprovação do novo marco fiscal. Outra matéria que tem urgência para a votação é a medida provisória que reajustou o salário mínimo para R$ 1.320. O relator, deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, incorporou ao texto a política permanente de valorização do salário mínimo, com um aumento real baseado no crescimento da economia. Ele incluiu ainda na proposta a correção da tabela do imposto de renda para pessoas físicas, aumentando a faixa de isenção para R$ 2.112, podendo chegar a R$ 2.640 com os descontos previstos. Mas o ponto que vem criando dificuldades para a votação é a taxação de rendimentos no exterior acima de R$ 6.000.
Introduzindo a tributação sobre quem tem aplicação de capital em países estrangeiros. Tratando-se, por exemplo, das offshores, no modelo em que a gente acaba com o diferimento por tempo indeterminado, acaba com o privilégio, porque na situação atual, quem investe capital no exterior paga muito menos tributo do que quem investe capital financeiro dentro do próprio Brasil. Essa é uma situação que precisa ser modificada.
Os deputados podem votar ainda projeto que fixa cotas de conteúdo nacional em plataformas de filmes e séries e o que institui o Fundo Nacional de Assistência ao Estudante de Nível Superior. A presidente da Frente Parlamentar da Educação, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, defende a aprovação da matéria.
Se nós queremos o aluno pobre, o aluno negro, o aluno da escola pública fazendo faculdade de forma inclusiva, nós precisamos de políticas robustas, de políticas de Estado, de permanência, de assistência estudantil.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai fazer uma ampla auditoria para avaliar as ações do governo brasileiro para enfrentar as mudanças climáticas. O anúncio foi feito durante a sessão plenária desta quarta-feira, dia 16. As equipes técnicas do TCU vão analisar as estratégias, políticas públicas e instrumentos utilizados para combater os problemas causados pela crise climática. O trabalho também vai verificar a estrutura de governança e a integração entre as instituições. O objetivo é identificar as principais fragilidades e apontar oportunidades de melhorias, para que o país esteja mais preparado para lidar com os futuros desafios. O vice-presidente do tribunal, ministro Vital do Rego, vai coordenar e relatar o processo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.